Washington pra bola, Washington de pé direito!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!
Alô, você ligado no GE. Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, uma edição para lá de especial, edição 120. Eu sou Edgar Maciel de Sá e a gente vai ter hoje um convidado especial para conversar com a gente sobre o Fluminense, sobre a Libertadores, sobre a carreira dele e sobre os 100 jogos que ele está completando com a camisa tricolor. Então já quero chamar para o nosso bate-papo Marcílio Florencio Mota Filho. Tudo bem, Nino?
Tudo bem, prazer estar participando aqui com vocês, um momento especial. Acho que se fosse o podcast número 100 seria perfeito, né? Mas tudo bem.
Seria mais perfeito ainda. E o pessoal não te conhece por esse nome, né? Te conhece por Nino, que esse é o nome que você usa no futebol. E para conversar contigo sobre a sua carreira, sobre esse momento especial que você está vivendo, né? Disputando a primeira Libertadores, completando 100 jogos pelo Fluminense, eu chamo para essa conversa os três setoristas do Fluminense no GE. Globo, Felipe Siqueira, Thiago Lima e Paulinha Carvalho. Tudo bem, galera?
Tudo bom, Ed? E fala, Nino, tudo bem? Prazer falar com você. Vou começar já perguntando aí do seu apelido. Como é que surgiu esse apelido Nino e pegou de vez, como o Ed falou, todo mundo só te conhece por Nino. Como é que foi?
Bom, Paula, meu nome é o mesmo do meu pai, né? Foi uma escolha dele. E aí chegou um momento em que era muito confundido, assim, principalmente no futebol, as pessoas se referiam a Marcílio para mim e para ele. E aí ele falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu ainda pequeno no futsal. E aí ele escolheu Nino. E aí todo mundo gostou, pegou. Eu era pequeno na época. E aí ficou Nino. Então só quem me conhece por Marcílio é quem estudou comigo, que na hora da chamada na escola era Marcílio.
Eu soube também que tinha um negócio de Marcilinho quando você era pequeno também em casa. Até uma entrevista que você fez com os amigos nossos, Gabriel e o Fio, do Canal 20.
Não, ainda tem, né? Quando eu vou para casa, principalmente minhas tias. Minhas tias é que me chamam de Marcilinho ainda.
Marcilinho para zagueiro não dá não, hein, Nino?
Não dá, né? Não dá, é só a família mesmo.
Então, outra perguntinha aqui, a gente até brincou, né? Número 120 do podcast, mas você vai completar, tá prestes a completar 100 jogos com a camisa do Fluminense. E queria te perguntar qual é a sensação, né? Passou rápido, como é que foi, tudo que você já viveu no Fluminense até aqui. E vai completar 100 jogos num ano, numa temporada especial, num jogo importante pela Libertadores.
Ah, sentimento de muita felicidade, muita gratidão. Passou muito rápido, realmente. Era uma marca que eu queria atingir, eu quase atingi no Criciúma, mas acabei saindo com 83 jogos lá, e era um objetivo que eu tinha. Muita gratidão, principalmente pela dificuldade que é um jogador se manter jogando e participar de 100 jogos no Fluminense, não é nada fácil, principalmente no nosso país, né? O nosso país é... O nosso futebol aqui no Brasil é um triturador de gente, né? A todo tempo as pessoas querem derrubar o nosso treinador, querem botar em dúvida o nosso trabalho. Então, se manter no nível de jogar no Fluminense 100 jogos, para mim é muito gratificante.
E aí, vamos falar também, então, para a expectativa deste que será seu 100º jogo pelo Fluminense, né? Fluminense Santa Fé, segunda rodada da Libertadores, jogo na Colômbia, fora de casa. O Fluminense veio de uma estreia contra o River Plate. Como é que foi a preparação do Fluminense e sua preparação especificamente, né, para tanto ser um jogo importante na sua carreira como ser um jogo importante para o Fluminense na temporada?
A preparação a princípio foi recuperar tudo que a gente deixou em campo contra o River Plate, um jogo muito difícil, que exigiu de nós o nosso máximo, né, de atenção, de esforço físico. Então a gente aproveitou para recuperar, né, foi a opção do treinador jogar com um time diferente no campeonato estadual, e também se preparar. A gente veio com a ideia de que o jogo seria aqui, em Bogotá, né, preparado para altitude, e o time foi montado, foi treinado dessa maneira, e a gente está preparado caso o jogo seja aqui, eu acho que não vai ser, caso o jogo seja em outra cidade, A gente melhorou o que precisava melhorar, algo que a gente viu que não fez tão bem contra o River Plate, e conversou principalmente para manter as coisas que a gente não vinha fazendo e fez no jogo tão difícil que foi. Então, eu vejo o time muito bem preparado para esse jogo.
Nino, você falou do jogo do River, a gente também não pode deixar de abordar, né? Foi uma estreia tão aguardada pela torcida, depois de 8 anos fora da Libertadores, e um jogo desse tamanho, né? E foi uma atuação muito boa, assim, do Fluminense, e foi um consenso geral. O Fluminense merecia até sair vencedor. Mas eu queria que você contasse um pouco mais desse jogo. Como é que foi para vocês ali dentro de campo enfrentar um dos favoritos ao título? Mostrou que o bicho papão não é tão feio assim?
Ah, para a gente também a expectativa foi muito grande. A gente trazia conosco essa responsabilidade de saber que o clube vinha 8 anos sem disputar. A gente sabia da ansiedade da torcida por esse momento, né? A ansiedade dos funcionários do clube. E foi uma coisa que a gente viveu momento a momento, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, toda a etapa de tentar se classificar e vai para a pré, vai direto. E cada objetivo que a gente conseguiu alcançar, o sorteio. Então, tudo a gente viveu de maneira muito intensa. A gente sabia que era um momento muito esperado e a gente se preparou muito para esse momento. Desde que o professor Roger chegou, a gente sempre se preparava para o jogo da semana, mas sempre tinha algo do River Plate que a gente falava da estreia, sempre tinha algo dos adversários que a gente sabia que a gente ia enfrentar. Então, a gente viveu realmente esse jogo. Estava todo mundo muito ansioso, né, querendo demonstrar desde o momento do sorteio. A gente sabia que a gente podia fazer um grande jogo, a gente sabia que se a gente fizesse o nosso melhor e se a gente estivesse junto, né, como grupo, como time, durante o jogo todo a gente podia fazer uma boa partida, e foi isso que a gente fez. Então foi algo muito especial, né, a gente demonstrou, eu acho que a gente não demonstrou que o bicho papão não é tão feio assim, mas a gente demonstrou que a gente pode, né, que a gente tem capacidade de brigar por um título, que a gente tem capacidade de incomodar qualquer adversário que seja, jogar de igual para igual contra qualquer time que seja. Então foi muito bom.
E esse jogo contra o River Plate foi o jogo 99, né? Seu, camisa do Fluminense. E agora o jogo contra o Santa Fé vai ser o 100º jogo pelo Fluminense. Você consegue eleger pra gente, assim, 5 momentos mais marcantes seus pelo Fluminense? Não digo assim, ah, aquele jogo que a gente foi campeão. Foi uma coisa sua, coisa pessoal. Jogos que te marcaram de alguma forma, talvez alguma história que a gente não saiba, alguma dificuldade, alguma superação. 5 momentos mais marcantes, assim, você consegue falar pra gente?
Deixa eu pensar. Eu tenho muito marcante o meu primeiro gol contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Foi muito marcante também a minha estreia no Fla-Flu, que a gente jogou com o time reserva, que foi meu primeiro jogo pelo Fluminense. Isso foi muito, muito especial para mim, porque eu cheguei e eu sabia que eu brigaria por um espaço, eu sabia que eu chegaria no final da fila. E eu sempre conversava em casa, né, com os meus pais, com minha esposa. Cara, eu preciso me preparar, eu não sei quando é que eu vou jogar, pode ser que eu não jogue nunca, mas eu tenho que estar preparado para o momento certo, e eu consegui fazer isso. Então, o momento da estreia, para mim, era um momento inesperado, a gente não sabia que os reservas iam jogar, e aí, quando esse momento chegou, foi muito especial para mim. Outro muito especial para mim foi Fluminense Santa Cruz, no Maracanã. Especial porque foi o primeiro jogo que meus pais tiveram presentes, assim, me assistindo no Maracanã, contra o Santa Cruz, que é o time da minha cidade, que eu joguei durante muito tempo no futsal. Deixa eu pensar. 5 momentos? Eu acho que a estreia da Libertadores também foi muito especial. Por ser uma estreia, né, esse momento, como eu acabei de falar aí, que todo mundo esperava muito. Eu colocaria o 4-1 nosso contra o Atlético Nacional. Eu acho que foi um jogo muito especial para mim também, porque foi minha estreia na Sul-Americana. Eu nunca tinha jogado o Campeonato Sul-Americano. E foi um jogo que a gente foi muito bem. Foi um espetáculo bonito da torcida. Então esse jogo também foi muito especial para mim.
Menino, antes, voltando um pouquinho no tempo, né, falando da sua base no Criciúma, enfim, a gente começou a pensar assim, né, você é natural do Recife, como é que você foi parar na base do Criciúma, como é que você chegou até lá, cruzou o país para, você falou que jogou futsal, né, no Santa Cruz, mas depois você foi parar no campo do Criciúma, como é que foi esse processo?
Eu comecei no futsal desde os 7 anos, e joguei no Santa Cruz até 11, depois continuei no futsal até 13, fiz o intercâmbio para o campo e aí eu fui para o esporte. Joguei um ano no Sub-15 do esporte, que foi o meu primeiro ano Sub-15, e aí eu deveria voltar no ano seguinte, só que Rivaldo era presidente do Mojimirim, ele é lá de Recife, e ele me viu jogando e fez um convite para que a gente fosse para São Paulo, para jogar no Mojimirim. E aí, naquela época, era muito mais meus pais que decidiam assim, sempre ouvindo a mim, né, o que eu achava, mas eles foram muito sábios naquele momento e acharam que era a melhor decisão era eu ir, né, por estar num grande centro do futebol, né, disputando com jogadores mais capacitados do que a gente encontra lá em Recife. Lá em Recife o campeonato é muito dividido em esporte, Santo e Náutico, e dificilmente a gente tem um nível de jogo alto como tem lá em São Paulo. E eu passei 2 anos lá em São Paulo, no segundo ano de Sub-17, eu saí de lá, a base acabou, na verdade, o Rivaldo, ele escolheu acabar com a base, ficar só com o profissional, e aí fui para Criciúma, recebi um convite para Criciúma, em julho de 2014. E aí começou minha trajetória lá, chegando no Sub-17, passando pelo Sub-20, jogando 2 anos e subindo profissional, tudo muito rápido também lá. Recebi o carinho assim, de pessoas que nunca tinham me conhecido e que, de primeiro momento, já me amaram. Uma pessoa muito importante para que hoje eu seja um jogador profissional é o Duca, que era o auxiliar do Caio Júnior, que faleceu no acidente da Chapecoense. Quando eu cheguei, ele era o treinador no Sub-17. E, coincidentemente, ele chegou junto comigo e me abraçou, já me colocou de capitão. E foi um pai realmente para mim lá. Então, queria trazer isso à memória, porque ele foi uma pessoa muito especial para mim, realmente. E foi assim que eu cheguei lá em Criciúma.
Você contou aí esse caminho seu de Recife até Criciúma. Conta agora o caminho de Criciúma até o Fluminense. Você subiu, né, aos profissionais no Criciúma, aí disputou a Série B de 2017, 2018 pelo clube catarinense, e aí começou a se destacar, e aí o Fluminense vai lá e pega você primeiro por empréstimo, depois contrata em definitivo. Mas como é que foi essa procura do Fluminense? Quem chegou em você? Como é que foi a saída para o Fluminense?
Lá no Criciúma eu joguei duas Série Bs, dois campeonatos da Série B, do Campeonato Brasileiro, e os dois foram muito ruins, assim, que a gente fez. O primeiro a gente começou com 3 derrotas e conseguiu uma recuperação no campeonato, ficamos em 8º em certo momento, mas acabamos ali no meio da tabela. No segundo ano, que foi o ano que eu recebi o convite para vir para o Fluminense, a gente, dos 7 primeiros jogos, a gente perdeu 6 e empatou 1. E aí começou um campeonato de recuperação, que foi uma briga contra o rebaixamento até o último momento, assim. Mas, independentemente disso, eu consegui, ainda assim, fazer bons jogos, né, e me destacar de certa forma. Por mais que a gente sempre se destaque quando o time está vencendo e está brigando por boas colocações. Mas aí, no final do ano, o meu empresário chegou para mim e falou: olha, pode ser que eu acho que vai pintar o Fluminense, eles entraram em contato e estão com certo interesse. Seria algo de empréstimo e a gente não sabe se o Criciúma vai liberar. Porque eu tinha mais um ano de contrato com o Criciúma, que era o ano de 2019, meu contrato acabava no final de 2019. E aí ele falou assim: a gente tem agora uma decisão difícil. Você pode ir para o Fluminense emprestado, mas aí o Criciúma vai querer renovar com você. Ou você pode esperar até o final de 2019, seu contrato acabar e a gente sair de graça. E aí a gente assina um contrato definitivo, já tem o Fluminense interessado e tal. E aí eu falei: não, mas eu quero, não posso deixar essa oportunidade passar, eu quero ir agora, vamos correr o risco. Vamos correr o risco de ir por empréstimo, mesmo que tenha que renovar aqui, e poderia ser que o Fluminense não quisesse me comprar depois e eu voltasse, mas eu precisava, né, ter essa oportunidade de jogar. Quando eu soube que o Criciúma estava interessado, que o Fluminense estava interessado, eu não pensei duas vezes. E aí foi essa decisão. A gente começou uma batalha ali com o Criciúma. O Criciúma não queria liberar, e foi até o ponto de eu dizer que, ó, a partir de agora eu não quero mais jogar. Eu quero ir, é meu sonho, vocês não podem me impedir de viver esse sonho, vai ser bom para vocês também. Eu sempre deixei claro que eu também queria que fosse bom pro Criciúma. Eu não queria sair de graça, né? Eu não queria fazer nada que, depois de todo o investimento do Criciúma em mim, eles não ganhassem nada, sabe? Desde a base e tal. E aí, olha, vai ser bom para vocês, me emprestem, a gente renova, não tem problema, mas eu preciso ir. E aí a gente conseguiu ganhar essa batalha, e aí foi por empréstimo. Um empréstimo arriscado, assim, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas, graças a Deus, deu certo. O Fluminense acabou exercendo o direito de compra, e foi bom para todo mundo.
Você diz, Nino, que foi correr um risco, né? Mas que tudo deu certo depois, né? E assim, chama muita atenção a rápida identificação que você teve no Fluminense, aí com a torcida, com os jogadores. Já esperava isso, essa rápida identificação que você teve?
Não, eu não esperava. Eu não esperava porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Para mim era tudo muito novo, sabe? Nunca tinha jogado num clube desse tamanho, dessa expressão, nunca tinha jogado no campeonato da Série A. Nunca tinha participado de um elenco com jogadores, né? Eu cheguei, tava o Ganso, né? Tava o Luciano, o Everaldo, o Digão, jogadores já experientes, né? Junto comigo o Caio, o Alan, que era da minha idade, seleção de base, que eu assisti eles jogarem na seleção. Então, para mim, foi tudo muito novo, assim, eu não sabia como isso tudo ia acontecer, mas eu acho que o que contou mais foi o ambiente. O ambiente, eu falo muitas vezes isso em entrevistas que eu dou, mas você pode perguntar para qualquer jogador que passa no Fluminense, o ambiente que a gente tem no clube é impressionante. Os funcionários, o carinho, a alegria que a gente recebe quando a gente vai treinar, em todos os setores do clube, a maneira que a gente é tratado, a maneira que a gente é recebido. E os jogadores também que me acolheram muito bem na minha chegada, isso facilitou muito. E eu vim participar de um grupo que já tinha uma certa identificação, né? Digão era um cara com muitos jogos já com a camisa do Fluminense, que fez a base aqui. Então, isso foi passando para mim, eu percebi qual era o estilo do grupo, né? Como que eu tinha que me moldar isso. E foi tudo muito rápido, o carinho da torcida também por mim. Então, eu fico muito feliz de realmente ter tudo acontecido muito rápido e ter me ambientado muito bem.
Nino, e falando de identificação sua com o Fluminense, com a torcida, se isso tem um símbolo, né, essa identificação é o Fusquinha, que você, o Dodi e o Iago tornaram realidade no ano passado, e o Fluminense chegou na Libertadores no embalo do Fusquinha, né? A gente sabe que o Fusquinha nasceu numa questão do Iago com o avô, que o avô tinha muitos carros antigos, ele queria comprar um Fusca e tal. Como é que você entrou nessa história? Como é que você virou sócio do Fusquinha? E fala pra gente também agora do Fusquinha 2, né? A segunda versão do Fusquinha, que a gente já viu que você tá indo pro treino com ele. Você agora é o motorista do Fusquinha 2, enquanto o Iago ficou com o original?
Essa história começou... A gente sempre ia treinar junto, a gente morava... Eu morava no mesmo prédio que o Iago, e os dois moravam no mesmo condomínio, em outro prédio, mas no mesmo condomínio, a gente ia sempre junto pro treino. Só que às vezes acontecia... Ah, minha esposa quer usar o carro agora tarde... E a gente ficava nessa dúvida, com quem que a gente vai? E aí um dia estava jantando, eu, Larissa, minha esposa, Iago, a Ari, a esposa dele, e aí ele falou, cara, a gente tem que comprar um carro, pô, só para ir treinar, um carro que seja fixo para o treino. E eu falei, pô, Iago, mas que carro? A gente vai comprar um carro só para ir treinar, pô? Ele falou, não, vamos comprar, vou comprar um Fusca. Aí a gente vai buscar, e a intenção era buscar o Dodge. E aí a gente vai buscar o Dodge para ver a reação dele, a gente filma, pô, ele não vai acreditar, vai ser fera e tal. E aí, beleza, aí passou, não conversamos mais nada. O Iago chegou um dia e falou, ó, hoje é comigo a carona. E aí eu esperando ele chegar, ele já tinha ido buscar o Dodge, daqui a pouco ele chega com o Fusca. Falei, irmão, compra aí, pô, é nosso. Vamos embora, agora esse é o carro de ir pro treino. E aí pronto. Aí com cheio de problema o carro, o banco não baixava, o Dudu tinha que pular pro senhor do banco, não dava para ele sentar, porque o banco tava muito para trás, não vinha para frente, ele ia deitado no banco de trás. O ponteiro da gasolina quebrado. E aí eu acho que isso tudo cooperou para que o pessoal se identificasse com a gente e comprasse a nossa ideia. E o pessoal dos jogadores também, chamado sempre, e virou nosso amuleto.
Os vídeos de vocês passando a linha amarela ali, né? A torcida acenando, é muito divertido, né? Chegou a enguiçar também. Conta um pouco também dessas relação com a torcida ali no caminho até o treino.
Não, isso duas vezes. O Fusca, quando antes da reforma, né? Que tem dois períodos do Fusca, antes e pós-reforma. Antes da reforma, o copiloto, que era o que vinha de carona aqui do lado, trabalhava mais que o piloto. O copiloto, ele tinha que dar sinal aqui, quando... Irmão, vou mudar de faixa, dá sinal aí. Eu ficava com o braço aqui para dar sinal, tinha que ver se estava vindo o carro. E chovia, tinha que pegar o paninho para limpar, porque o limpador não estava funcionando. Então... E aí enguiçou duas vezes, acabou enguiçando duas vezes. Mas não pelo Fusca, aí foi culpa nossa. Foi duas vezes que a gente deixou a gasolina acabar, porque o ponteiro estava quebrado. E aí quando o Iago ele comprou logo, ele foi abastecer, ele falou assim, irmão, enche o tanque. Falou pro cara do posto. Aí o cara encheu, deu R$60. Ele falou, mano, deu R$60, pô. Ele falou, deu R$60, encheu o tanque. Podemos mandar agora a gente vai gastar bem pouco com gasolina. Falei, Iago, R$60 a gasolina, cara, como tá? Deu 60. Tu tem certeza que encheu o tanque? Não, encheu. E aí a gente foi duas vezes pro treino. Na volta, quando a gente tava chegando em casa, ele, irmão, dirigente, parou o carro, mano. Falei, não, tá brincando, né? Parou, o carro parou, não quer ir. E aí tinha acabado a gasolina. E aí na outra, a mesma coisa. Eu tinha abastecido já fazia um tempo. Falei, Iago, vamos abastecer. Na Avenida das Américas, à tarde, ali, 5h30, 6h. Vamos parar para abastecer. Ele, não dá para a gente chegar em casa amanhã, eu abasteço. E aí essa foi pior, porque parou, a gente estava na faixa do meio. Estava na pista lateral, mas na faixa do meio. E aí parou, aí teve que descer ele, o doido do carro, para empurrar. E eu manobrei para a calçada, assim.
E como é que resolve, Nino? Como é que busca a gasolina?
Não, e aí a gente foi andando comprou a gasolina e trouxe de volta para encher o tanque.
Não tem torcedor que zoa, não? Fica gritando?
Tá? Quando a gente parou, dessa vez que teve que empurrar, tava bem no começo, assim, do Fusquinha. Aí um cara falou, ih, esse aí que é o Fusquinha? A gente, puta merda, mano, acabamos com a do Fusquinha agora.
E como é que tá o novo Fusca?
Cara, o novo Fusca tá top. Fica comigo, né? Esse fica comigo, o outro fica com o Iago, e esse quem dirige mais sou eu. Inclusive, agora, quando a gente foi se apresentar, veio eu, Iago, Muriel e o Samuel Xavier dentro do Fusquinha. E tá sensacional, tá voando o Fusquinha.
E você cabe bem no Fusca, que o Fusca é apertadinho, né? Você é alto.
Então, o meu banco, o do Iago, eu não conseguia dirigir no começo porque o banco não ia para trás. Mas depois da reforma, agora eu consigo. Eu boto o banco bem para trás. Fica um pouco estranho ali, mas eu consigo dirigir.
Só para o torcedor tricolor entender, o do Iago que você fala é aquele verde, né? Que é...
Isso, é o verde terceira camisa.
E o seu é o segundo que surgiu depois, né? Que é todo tricolor mesmo, né? Branco, grená e verde.
Exatamente.
Ô, Nino, e você falou, né, que você morava no mesmo prédio, condomínio do Iago, foi assim que surgiu? Porque a gente vê vocês muito próximos, né? A amizade de vocês, você também falou da sua esposa, da esposa do Iago, vocês fizeram um double date aí, vocês estão sempre juntos, tem o Fluisquinha. Como é que surgiu essa amizade? Acredito que seja uma amizade que já ultrapassou o futebol, né?
Sim, com certeza. É, realmente, surgiu por causa... Antes disso, né, quando o Iago chegou, eu não estava aqui, eu estava na seleção pré-olímpica. E aí, um cara que o Iago se identificou logo de começo foi o Dodi, que era um dos meus melhores amigos ali do clube. E aí, sempre que, a partir daquele momento que eu ia fazer alguma coisa com o Dodi, a gente começou a chamar o Iago. E pelo fato do Iago morar ali no mesmo prédio, aí a gente começou a dividir as caronas. E aí, foi que... Aí, pronto. Aí, vamos jantar hoje? Vamos. E aí, começamos a sair. Eu acho que o Iago tem um jeito parecido comigo. E aí isso facilitou também. Mas ele é sensacional, meu amigão. Levar para a vida, com certeza.
E você falou que esse grupo do Fluminense é sensacional, tal, é um dos segredos desse bom rendimento em campo, é essa amizade de vocês fora de campo. E tem um episódio muito divertido, né, que é o último treino da temporada 2020, né, que já foi nesse ano de 2021. Vocês inventam de fazer o concurso de quem vai mais mal vestido ao treino. E aí aparece lá o Nenê de Deflecho, o Iago de ciclista, mais um monte de gente com um monte de peça misturada lá. E aí você aparece de terno azul, todo alinhado lá, parecendo um empresário, invade até a coletiva do Fred. E aí o Fred disse que você tentou ir bem arrumado, mas ganhou como mais mal vestido na votação lá deles. Como é que foi essa história? É verdade aí? Conta aí um pouco desse episódio aí, muito bom aí de vocês.
Esse episódio também. Um dia antes do treino eu tava com o Iago e eu lembro que tava todo mundo muito tenso assim, porque poderia decidir, né, a nossa vaga direta para Libertadores, tava todo mundo muito ansioso assim pro jogo. E aí a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa para quebrar o gelo, pô. Tá? O pessoal dá uma relaxada, pra gente dar uma relaxada para ir pro jogo todo mundo tranquilo. A ansiedade só vai atrapalhar, então vamos fazer alguma coisa. Eu liguei pro Fred. Falei, Fred, tava conversando aqui com o Iago, pensando em fazer alguma coisa. A gente pensou em todo mundo avacalhado, com a roupa avacalhada, assim. Aí ele falou, pô, perfeito, vou mandar no grupo. Aí pronto, ele mandou no grupo. Só que eu já tinha combinado com o Iago. Meu irmão, vamos mandar todo mundo de avacalhado? Eu vou meter um terno, pô. Pra zoar. Eu fiz isso. Mas aí a votação foi só resenha. O pior é que teve alguns que não viram a mensagem no grupo. Então tiveram alguns que não viram a mensagem no grupo e aí foram com roupa normal. E aí quando eles chegaram no vestiário, a gente, ah, não, ganhou. Esse aí ganhou. Esse aí mal vestido é isso aí. Não, ganhou. Mas foi muito legal.
Ô Nino, e o Fred, que é o cara que zoa, né, que tá sempre nessa resenha aí com vocês, ele é o cara que causa essa resenha, né? Tem até o caso de você, uma vez, no futebol, você ganhou dele, ele no dia seguinte foi pra coletivo, falou que você é pato pra ele no futebol. Como é que é essa relação de vocês, especificamente? E quem é pato de quem no futebol, afinal?
Pra esclarecer, primeiro, o futebol a gente jogou uma vez só, que foi a que eu ganhei dele, que ele postou o vídeo. Ele quer uma revanche até hoje, a gente tá esperando um momento aí, muitos jogos não estão deixando a gente fazer essa revanche. Mas ele, cara, ele é um cara sensacional. Ele chegou, ele mudou assim o ambiente do nosso time, no fato da liderança dele, de ser um representante dos jogadores para a diretoria, para a torcida, né? Ele acaba nos blindando de muita coisa, e ele é um cara muito alegre, cara. Ele brinca com todo mundo, e o fato de eu e o Iago estar sempre brincando com todo mundo fez com que ele se aproximasse da gente. E aí o Chico também, que veio com ele, preparador físico, que gosta de brincar. Então a gente começou a gravar vídeo na academia, quando a gente sempre treina, né, depois ou antes do treino, a gente sempre faz um trabalho de membros superiores na academia, e a gente começou a gravar vídeo enquanto treinava ali, e aí começou essa zoeira aí, que vai durar para sempre.
Não, vamos fazer uma pausazinha nesse assunto da sua carreira, só para falar de uma informação de momento. A Conmebol acabou de confirmar que o jogo vai ser na cidade de Armênia, Fluminense Santa Fé. Então o jogo sai de Bogotá e vai para Armênia. E não tem altitude, né? Porque em Bogotá era 2.600 metros, em Armênia é 1.400 metros, não tem diferença ali de ar rarefeito. E se eu não me engano, é uma cidade que você conhece, né? Do pré-olímpico, o Brasil jogou lá, você conhece o estádio. Fala um pouquinho sobre essa decisão, né? Esse imbróglio que houve da mudança da partida, e claro que atrapalha a programação de vocês, o planejamento. Vocês estão em Bogotá, vão ter que ir até a Armênia. E um pouco do estádio também.
Então é um estádio muito bom, o gramado era muito bom. Mesmo com muitos jogos, que tinham sempre 2-3 jogos por noite, lá na primeira fase do pré-olímpico, a gente sempre jogou com gramado bom, agora deve estar melhor ainda, e não deve estar tendo essa quantidade de jogos. É um estádio, o estádio também bom, o vestiário, lembro que a estrutura era muito boa. E fico feliz de estar voltando para lá, tenho boas lembranças lá, foram bons jogos, sempre com vitória. Aquele estádio representa algo com certeza para mim. E bom, a gente fica feliz de jogar onde a gente está mais habituado, né? Por mais que a logística vá mudar e a gente tenha que se adaptar agora, mas tem tudo para que a gente faça um bom jogo.
Falando aí no estádio aí que vocês disputaram o pré-olímpico, Olimpíada está chegando, você foi titular daquela seleção ali do pré-olímpico, mas era uma seleção muito desfalcada, né? Principalmente dos jogadores de fora. Você até acho que no início, a princípio, não seria titular, mas acabou ganhando essa vaga no decorrer da competição de desfalques e tal. Olimpíada está chegando. Aí, não sei, como é que está a tua expectativa? Se acha que tem chance de ser convocado, não tem chance, porque o Brasil pode ser que conte com todos os jogadores lá de fora. E aí, você está... Tá ansioso? Acha que vai dar para ter essa vaga? Como é que tá a sua cabeça quanto a isso?
Não, acho que ansioso não, mas tenho a expectativa sim. Eu fiz um bom pré-olímpico e isso manteve em mim uma vontade, uma esperança de voltar. Nas últimas convocações eu não estive, a última foram só jogadores da Europa, mas eu tô bem tranquilo em relação a isso. Realmente não tô ansioso, mas tenho a expectativa. Tenho expectativa pelo que eu tenho feito no Fluminense, né, pelo que a gente alcançou e conseguiu no ano passado, tem feito nesse. E vamos esperar para ver, estou à disposição, se precisarem de mim. É um sonho para todo mundo, né, para todo jogador, disputar uns Jogos Olímpicos, representar seu país. Mas eu sei que só vai acontecer, se acontecer, só vai acontecer pelo que eu tenho feito com a camisa do Fluminense, e aí eu tenho focado mais nisso. Em fazer o meu melhor nos jogos, em a gente dar passos importantes e conseguir fazer história. E se Deus quiser, nós vamos fazer.
E, Nino, voltando um pouco para esse assunto, né, de clima, de como os bastidores são legais, assim, tem duas pessoas, digamos assim, que também tem muita... criaram uma identificação muito grande com o Rio, com o Fluminense, que é a Larissa, sua esposa, e o Pipoca, né, que é o cachorrinho de vocês, assim. Ela interage muito nas redes sociais, ela virou, assim... responde torcedores. Hoje mesmo, ontem à noite ou hoje de manhã, eu vi que ela postou que já estava com saudade de você, da viagem. Ela brinca muito, interage muito. A galera acho que gosta muito, assim, nesse sentido. E como é que é? Como é que ela te ajuda e como é que você vê essa interação dela com os torcedores? Ela virou uma 12ª jogadora do Flu aí? Não só ela, como Pipoca também.
Ah, ela me ajuda demais. Ela se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro. Eu acho que não tem como não se adaptar muito bem ao Rio de Janeiro, né? Mas ela se adaptou muito bem. E ela é tão identificada com o Fluminense quanto eu. Ela sempre me ajudou. Teve um momento muito difícil. Ali em 2019, na nossa briga contra o rebaixamento, ali no momento difícil que a gente enfrentou no Campeonato Brasileiro, eu lembro que eu chegava muito mal assim em casa. E ela é que conseguia me dar uma força assim. Então, ela é muito importante para mim. Ela. Eu não sei nem como descrever, sabe? A importância que ela tem, as pessoas muitas vezes não têm noção disso. Né? As pessoas acham que muitas vezes que a gente não chega com problema em casa, que a gente está sempre feliz, que a gente, né, não traz a frustração do trabalho para casa. Mas é uma verdade, né? Que na derrota a gente chega frustrado. Muitas vezes eu perco o jogo e eu chego sem querer conversar em casa. E ela sempre me entendeu, ela sempre me ajudou. E eu não sei se ela é uma 12ª jogadora pro Fluminense, mas para mim ela é 10 e faixa. Então ela me ajuda muito. Pipoca também chegou, né? Eu tinha um receio, assim, de... Nunca tinha tido cachorro. E Pipoca, ela era um desejo dela. E aí eu falei, não, já que você quer, vamos comprar então. Meus pais também nunca tinham tido e tinham um receio assim. Mas, pô, o Pipoca, ele alegra a nossa casa lá, faz a bagunça dele. Esses dias, sempre que ela sai, ele sofre, né? Ele escolheu ela como dona. E aí, quando tá só ele em casa, ele fica chorando pra caramba. E aí, esses dias, ela saiu e ele ficou tranquilo. Eu tava dormindo e ele nem perturbou nem nada. Quando eu vi, ele tinha pegado meu marca-texto. Tava com a cara toda verde. Ele é branco. Com a cara toda verde, o sofá todo verde. Ele alegra a nossa casa. Meus pais também, que não gostavam muito, que tinham medo de ter cachorro, compraram um cachorro agora por causa dele. Então, ele também é muito especial.
Oi, quando ele ficou com a cara verde, ele sendo branco, você pintou mais uma parte de grenar para ficar tricolor?
Foi o que falaram, né? Pronto, agora é só. Foi antes do jogo contra o River, agora é só pintar de grenar, que ele está pronto para a torcida já.
Ô, Nino, mudando também agora um pouquinho de assunto, o Fluminense contratou, entre esses reforços, contratou dois zagueiros, né? O Manuel e o David Braz, que já está treinando com vocês. E a gente sabe que o Fluminense contratou mais dois zagueiros porque sabe que a Europa, outros mercados estão de olho sempre em você. Você é um jogador novo, tem muito mercado também lá fora. E até porque você já foi alvo nessas últimas janelas. Como é que está essa questão sua em relação a sondagens, ofertas de fora?
Cara, é uma coisa também que eu levo de uma maneira muito tranquila, assim. É uma coisa que eu fico pensando muito. Eu sempre deixei na mão dos meus empresários, são pessoas que eu confio muito e que tem todo o meu aval, todo o meu respaldo para sempre tomar decisão melhor, né? Claro, conversando comigo. Mas a gente pensa muito parecido e o que a gente sempre conversa, o que eu sempre deixo claro é que eu pretendo, se um dia eu sair do Fluminense, eu pretendo sair do mesmo jeito que eu saí do Criciúma, com algo sendo bom para mim, mas também sendo bom para o Fluminense. E é uma vontade nossa, minha, do meu empresário também, como eu falei, ele pensa muito parecido. E é o que a gente vai viver. Eu fico muito tranquilo em relação a isso, né? Eu tenho sonho, tenho sonho sim de jogar na Europa, né? De viver isso um dia. Mas eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu sou muito realizado e eu também vivo um sonho no Fluminense. Então, é uma coisa que a gente tem em mente. É, quando acontecer, se acontecer de sair, que seja algo que seja bom para mim e para o clube também. Então, eu levo muito tranquilo.
E você já teve oportunidade de sair e não quis sair do Fluminense?
Cara, dificilmente chega algo assim que... a esse ponto, assim, sabe? Eu sempre deixo pré-determinado antes. Então, quando acabou 2019, a prioridade de compra era do Fluminense. Então, não passou pela nossa cabeça sair, desde o momento que o Fluminense demonstrou interesse na minha compra. E quando acabou ano passado, uma coisa que eu conversei com meus empresários foi, olha, eu quero ficar para disputar Libertadores. Então, se chegou algo... eles não passaram para mim, porque eles já sabiam que eu queria ficar para disputar Libertadores, entende? Então, não teve nada que eu dissesse assim, olha, essa proposta eu não quero. Eu já tinha pré-determinado, eu já tinha dito para eles antes que eu tinha um desejo de disputar Libertadores, e eles entenderam, eles também entenderam que eu precisava viver esse sonho, que eles não podiam roubar isso de mim, né? E nem era da vontade deles roubar isso de mim. Mas é isso.
Nino, para a gente chegar ao fim do nosso podcast especial... também porque você tem aí que treinar, tem que viajar de novo, tem um jogo importante amanhã. Só para falar mais uma vez de Libertadores, a gente já viu a diretoria falando que é possível chegar nesse título, né, tão sonhado pelo clube, pelos torcedores. Como é que você vê a chance do Fluminense nessa competição, que é uma competição muito difícil, né? O Fluminense estava muito tempo sem disputar, a gente sabe o quanto é importante estar disputando sempre para conseguir chegar no título. O Fluminense pegou um grupo que, num primeiro momento, parece um grupo bem difícil pelo nome dos adversários, mas o próprio jogo contra o River já mostrou que o Fluminense não está aí para ser coadjuvante, né? Está para ir para disputar uma vaga na segunda fase e chegar longe na competição. Como é que você vê essa chance do Fluminense na Libertadores 2021?
Acho que a gente já mostrou no primeiro jogo, né? O que a gente fez, a gente já mostrou que a gente pode ir muito longe. Eu vou roubar aqui a resposta do Fred. É difícil a gente pensar nas oitavas de final, de quarta, semifinal, sem a gente pensar na primeira fase. E esse está sendo o nosso pensamento aqui. A gente sabe o quanto é difícil essa primeira fase e o quanto a gente vai ter que se esforçar para passar. Mas esse é o nosso campeonato de momento. Então, o nosso pensamento está em passar, depois tudo se iguala. São dois jogos em que a gente pode decidir. São esses jogos que vão decidir que realmente quem passa, tudo se iguala, as forças ali. Então, o nosso foco tem sido em passar da primeira fase. A gente sabe que a gente pode ir muito longe, a gente espera ir muito longe. A gente espera que a torcida fique orgulhosa do que a gente vai fazer nessa Libertadores. E é isso, nós vamos fazer sempre o nosso melhor.
Nino, a gente queria te agradecer muito aí pelo seu tempo. O Fluminense está na Colômbia, está aí nas vésperas de uma partida importante. Você fala com a gente. Parabéns pelos 100 jogos e boa sorte amanhã contra o Santa Fé.
Muito obrigado, foi um prazer. Prazerzão falar com vocês. E não foi incômodo nenhum atender vocês aqui.
Valeu, valeu Felipe Siqueira, valeu Thiago Lima, valeu Paulinha.
Valeu, Nino. Parabéns aí pelos 100 jogos, pela carreira. Sucesso aí com o Fluminense, na Libertadores e na carreira. Tudo de bom.
Valeu, Nino. Valeu, Ed. Thiago, todo mundo. E para você, parabéns também, Nino. Sucesso amanhã. Sucesso aí na sequência da sua carreira. São 100 jogos, que venham mais e que amanhã seja um 100º jogo importante e bom para vocês.
Parabéns, Nino. E boa sorte lá no jogo. Eu já postei aqui com meus amigos que amanhã tem gol seu, hein?
Tomara que você ganhe essa aposta.
É isso, galera. Vamos chegando à edição especial, edição 120 do podcast GE Fluminense. Sempre lembrando que você pode ouvir as outras edições na sua plataforma de áudio preferida, é só entrar lá, procurar por GE Fluminense, que você tem várias edições, principalmente depois dos jogos, que a gente comenta os jogos e o dia a dia do Fluminense, e de vez em quando uma edição especial com um convidado, como foi essa com o Nino. A gente volta na quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Santa Fé. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima, tchau!